Atenção, vestibulando! Fique online para os estudos. Jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
FPA na madrugada.
FPA na madrugada.
Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do FPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. No programa de hoje vamos falar sobre globalização. Nossa convidada de hoje é a professora Érica Negrão, professora de Geografia. Professora Érica, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando com os alunos.
Para iniciar esse programa, eu queria que você conceituasse um pouco, né? Esse termo é um termo que a gente ouve muito, globalização, né? Mas em que momento que ele surge, a que ele se refere, que aspectos ele está abrangendo?
É interessante essa tua pergunta inicial, por quê? Porque a gente está constantemente falando do tema, quando a gente vai debater o assunto no ensino médio com os alunos, e a primeira expressão deles é, de novo, eu não aguento mais esse tema. Porém, é esse mesmo aluno, ele vai ter dificuldade de conceituar, ele não consegue de uma forma clara e sucinta dizer o que é a globalização. Então, de uma forma bem básica, a gente diria que globalização é o aumento do fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e informações em uma escala global. Para Milton Santos, essa globalização, ela cria, como nunca ocorreu no passado, um meio técnico, científico e informacional, em contraposição ao meio natural. Promove as transformações dos territórios nacionais em espaços nacionais da economia internacional. Ela vai intensificar a especialização e a divisão social e territorial do trabalho.
Professora, você está comentando aí justamente esse processo de intensificação de fluxos. Muitos historiadores colocam justamente a origem por meio do século XV, com as grandes navegações, já que os países colonizadores acabam expandindo suas fronteiras, né, explorando os recursos, populações em outros continentes, né? Como é que esse momento histórico que, por exemplo, deu origem ao descobrimento do Brasil pode estar relacionado a esse processo de globalização do século XXI? Como é que uma coisa do século XVI está relacionado ao século XXI?
É interessante essa pergunta, porque será que esse admirável mundo novo que a gente chama de globalização, ela vai se dar mesmo a partir das grandes navegações? Porque, por exemplo, nos tempos antigos eu tenho o Império Romano, ele chegou a unificar um terço da população mundial. Claro que nos séculos XV e XVI vai acontecer esse grande salto de integração planetária, com a abertura dessas rotas marítimas entre a Europa, principalmente a África Negra, as Américas e a Ásia. O que nós temos hoje, já nos anos 90, ele passou a ser usado nas universidades, pelas grandes mídias, ganhando uma grande popularidade o termo. Então hoje a gente está familiarizado com essa palavra, que ela vai se integrar no cotidiano e ela acabando por circular livremente nessas conversas, até mesmo conversa de salão, de boteco, a gente fala sobre globalização, né?
E, professora, o que a gente observa é que há justamente nessa construção histórica, né, da globalização, novos papéis dados, né, ao Estado e ao mercado, né, em um modelo econômico aí onde é privilegiado o neoliberalismo, né? Quais são esses papéis dados aí ao Estado? Que transformações ele passou do que ele era no passado, o que é o Estado hoje e o que era o mercado no passado e o que é o mercado hoje para construir esse processo de globalização?
Na verdade, foi criado uma ideia de receituário para a prosperidade dos países. Como? Reduzindo a presença do Estado na economia, através da privatização das empresas estatais, a ideia do liberalismo, do neoliberalismo, a redução da influência dos sindicatos, liberalização das transações financeiras e comerciais, entre outras medidas. Isso tudo é conhecido como neoliberalismo, né? Essa fluidez, de fato, só foi possível devido à abertura das economias nacionais, com a redução das barreiras alfandegárias, graças, claro, a essa adoção de medidas neoliberais, bem como a própria revolução tecnológica dos meios de transporte, de comunicação nas últimas décadas. Isso tudo vai possibilitar a circulação cada vez mais intensa de mercadorias, de serviços, entre distâncias maiores e num tempo bem menor. A globalização, ela vai ficar mais evidente com o fim da Guerra Fria. A partir da década de 80, por quê? Porque essas transformações políticas e econômicas que vão ocorrer, elas vão sofrer uma alteração e ficam ainda mais explícitas no mundo.
E só para fechar esse ponto, professora, então, a senhora falou aí desse marco da década de 80, nessa época ainda existia a União Soviética, o mundo ainda estava bipolarizado, como se fala, né? Então, por exemplo, esse avanço da globalização não seria possível com um Estado mais concentrado, mais burocrático, como era o Estado da União Soviética? O Estado capitalista, marcado aí pela influência dos Estados Unidos, ele é determinante nessa experiência?
É extremamente determinante, porque eu tenho essa ideia de abertura comercial, de trocas comerciais, então, de cada vez mais uma ausência do Estado nessas questões econômicas. Então, a ideia utilizada pela globalização atual é uma ideia neoliberal. Nesse sentido, eu não vou ter, que eu chamo de globalização. E sim, quando eu tenho a presença do Estado, eu vou ter uma ruptura com esse processo.
Então, na verdade, esse modelo de globalização não existiria com aquele outro tipo de Estado, né?
Exatamente. Por isso é que é tão combatido. Quando eu tenho, em determinados países, uma presença efetiva desse Estado, ele vai ser combatido. Então, a gente tem inúmeros exemplos, né? A própria Coreia do Norte é um exemplo disso.
E no próprio Brasil, a gente passou por um processo de diminuição do Estado na sociedade, né? Com a privatização, né? Perdas de recursos, né?
Justamente na década de 90. Nesse período novo, né? De redemocratização, a gente tem a chegada do neoliberalismo, de fato, aqui no Brasil.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje estamos falando sobre globalização. Nossa convidada é a professora Érica Negrão. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Ô, curioso!
Olha aqui na janela, Letícia. Será que vão cortar a luz de alguém?
Não, esse pessoal é da companhia telefônica. O vizinho me falou que vão substituir os cabos de cobre por fibra ótica.
Fibra ótica? O que isso significa?
É uma estrutura que garante maior velocidade de transmissão, Lúcia.
E como é essa tal de fibra ótica?
São fios de vidro extremamente finos e revestidos por um plástico reflexivo. Dentro deles viajam feixes de luz que carregam as informações por grandes distâncias.
Oh, curioso.
Parece ser o tipo de coisa cara e difícil de instalar.
É caro mesmo, mas a matéria-prima é abundante e é de fácil instalação. Além disso, é a tecnologia mais usada no momento, porque comporta muito mais informações que um fio de cobre e é imune às interferências eletromagnéticas. É a fibra ótica que traz a internet de alta velocidade, por exemplo.
Que bacana! Então mal posso esperar para essa fibra ótica funcionar logo e aproveitar as maravilhas dessa tecnologia.
Curioso.
O UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. O UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta com o programa UFPA na Madrugada. Hoje estamos falando sobre globalização. A nossa convidada é a professora Érica Negrão. Professora, a gente já falou um pouco do que é o conceito e quais são as bases do que é esse fenômeno da globalização, né, que tem essa influência determinante do Estado e do mercado, né? Agora, existem outros fatores, lógico, que marcam também, que caracterizam esse processo, né? E hoje a gente não pode falar de globalização sem lembrar, lógico, das tecnologias, né? Como é que esses novos recursos, essas novas ferramentas de comunicação e mesmo, por exemplo, de transporte acabam sendo determinantes para a gente compreender o que é essa globalização, o seu avanço, professora.
É interessante quando se fala nesse período, né, da guerra e o quanto isso vai influenciar na questão do avanço da globalização. Por quê? Porque nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o avanço no programa nuclear de ambos os lados no período da bipolaridade. Eu tenho corrida espacial, os próprios satélites artificiais, jatos comerciais de longa distância, aeronaves supersônicas, lasers, mísseis intercontinentais que hoje em dia são tão difundidos, né? A gente tem exemplos da ideia de, olha, a gente tem um míssil aqui, um país chega e mostra que tem um míssil intercontinental.
Essa ameaça, né?
Essa constante ameaça. Então, isso vem principalmente desde o período da Guerra Fria. Avanços computacionais, linguagem de programas, o que seriam dos nossos computadores, das nossas máquinas e celulares? Não seriam nem metade do que eles são hoje se não tivessem essa linguagem de programas de computadores, sem os softwares, né? Próprias ligações de longa distância, próprio antecessor da internet, a própria internet, né? O forno micro-ondas, que também vai ser inventado durante esse período, são alguns dos principais exemplos que trouxeram, de fato, novos rumos e novas formas de interagir e de intervir na sociedade. E o maior exemplo deles é a própria internet.
E internet onde nós estamos, inclusive, né? E isso justamente facilita aquele processo que você estava falando da troca de fluxos, né? Informações que, por exemplo, nós estamos aqui em Belém, de repente uma pessoa que está em outro outro país pode estar acessando essa mesma programação, né? Isso é uma troca de fluxos, né, professor?
Exatamente. Aumentou esse fluxo de informações. Isso numa escala e de uma forma inacreditável.
E, professor, além desse processo aí, lógico, da tecnologia, de como elas influenciam um novo modelo de sociedade, aí, voltando para uma questão que a gente estava falando no bloco passado, a gente estava falando da ação do mercado, da diminuição do poder do Estado, e um aspecto em que se manifesta isso também é na flexibilização das leis trabalhistas, né, buscando aí aumentar a produção, mas aí você também, em contrapartida, você diminui direitos dos trabalhadores, né? Como é que isso também está envolvido nesse processo que é usado como uma justificativa para aumentar, para criar um ambiente favorável a esse mercado, a essa globalização?
Exatamente. O crescimento dessa economia internacional, ele vai provocar um aumento da concorrência entre as empresas. E a saída que muitos empresários vão utilizar para garantir essa estabilidade da sua própria empresa diante de outras tantas multinacionais vai ser reduzir os custos com a mão de obra operária, né? Então, através da redução e até mesmo da exclusão de alguns direitos fundamentais desses trabalhadores. Então, essa flexibilização das leis trabalhistas, ela tem por objetivo reduzir o custo da produção através da redução dos próprios direitos trabalhistas. E com isso, vai auxiliar na expansão dessas empresas transnacionais.
Professora, aí como é que esse processo aí, você, ao mesmo tempo, você quer baratear a produção, mas aí a custa, né, dessa mão de obra, dessas pessoas, dos operários, dos trabalhadores que fazem essa produção, né? Que consequências sociais, políticas, econômicas isso pode ter para a sociedade, né? Assim, o trabalhador hoje, o que ele enfrenta com isso, né? Com menos direitos, com menos acesso a recursos, a uma educação de qualidade, a serviços. Com certeza ele está tendo alguma perda aí, né? Que consequências são essas?
Eu acho que uma das principais consequências é essa terceirização, né? Onde o trabalhador, ele vai ficar à margem da sociedade. Com essa flexibilização das leis trabalhistas, o aumento do lucro das grandes empresas, a gente vai estar assistindo esse trabalhador trabalhando mais com menos direitos. Então, como eu vou pensar em qualidade de vida desse trabalhador? Como é que eu vou pensar em países, elevar o IDH dos países, se eu tenho esse trabalhador com poucos direitos, se eu tenho esse trabalhador com nível educacional, como você mesmo falou, é baixo, se eu tenho esse trabalhador com essa perda mesmo, não só salarial, mas de qualidade de vida.
E, professora, só para fechar esse ponto, já que, vamos dizer, a perda dos direitos e tudo mais já é até uma realidade, de fato, na verdade, mas assim, a riqueza no mundo, a produção aumentou, estamos num momento de prosperidade, será que esse avanço que tanto se propagou e se atacou o direito dos trabalhadores para se alcançar, a gente alcançou já esse nível de riqueza, de prosperidade que se promete com esses discursos?
Pois é, em alguns países europeus já tivemos a flexibilização, né, dessas leis trabalhistas, e o que a gente viu não foi o aumento, porque alguns empresários, eles vão prometer o aumento de vagas para esses empregados, e lá eles não viram de fato que isso aconteceu. Então, essa realidade não é uma realidade que vai beneficiar o trabalhador. O que a gente vê essas empresas, de todo modo, tentando reduzir os seus custos, e aí o primeiro que vai sofrer, com certeza, né, o maior atingido deles vai ser o trabalhador.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada. Nosso tema hoje é globalização e a nossa convidada é a professora Érica Negrão. A gente vai para mais um intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
De volta para o último bloco do FPA na Madrugada, hoje estamos falando sobre globalização e a nossa convidada é a professora Érica Negrão. Antes da gente dar sequência aqui na nossa conversa, vamos conferir o nosso quadro de conhecimentos gerais. É a hora do Giramundo.
Giramundo.
Olá, no Giramundo de hoje, o tema é tigres asiáticos. Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong são um grupo de países que conseguiram um grande avanço econômico a partir da década de 70. A expressão tigre sinaliza a sagacidade, a agilidade e o vigor desses países que atingiram altos níveis de desenvolvimento industrial, econômico e social. Nos anos 1970, o Japão se destacava pela recuperação econômica pós-guerra, com ênfase nas áreas industriais e tecnológicas. Com o objetivo de expandir e ampliar essa produção, expansão, as grandes empresas japonesas passaram a construir e operar unidades nesses países. Entre os atrativos dos tigres asiáticos estavam o apoio do governo para a criação de infraestrutura, as políticas de atração de multinacionais e a mão de obra barata e qualificada. A fórmula deu certo e os tigres se tornaram destaques na economia mundial. Depois que conquistaram relativa independência dos investimentos externos, passaram a influenciar a aplicação de capital em novas regiões. Tailândia, Filipinas, Indonésia e Malásia foram os beneficiados e passaram a ser conhecidos então como os novos tigres asiáticos. O crescimento industrial nos novos tigres foi expressivo, mas esses países ainda são economicamente subordinados aos investidores e sofrem com intensas desigualdades sociais. Na próxima semana, o Giramundo volta para falar de mais um assunto da atualidade. Fique ligado!
Giramundo.
De volta aqui ao estúdio, onde eu recebo a professora Érica Negrão. Professora, a gente já comentou no bloco passado um pouco sobre esse processo da tecnologia, como elas são determinantes para a gente entender um pouco desse nosso contexto, né? E a gente vive justamente nesse momento em que a internet, o computador, estão aí muito presentes na nossa vida, né? E a gente estava falando também dos fluxos, né? Como é que essas ferramentas são essenciais para a gente trocar essas informações. Agora, será que estamos de fato nos conectando mais com o mundo? Será que não estamos vivendo um novo processo de exclusão, assim? Porque são muitas tecnologias, muitos recursos, mas nem todo mundo também tem acesso a todas as tecnologias e a todos os recursos, né, professora?
Pois é, a globalização, na verdade, ela teoricamente representa uma tendência de maior integração ou interdependência entre os países. Em diferentes lugares, mesmo que distantes, o que acontece numa região, ela pode influenciar em outra região. Então, esses países, eles vão deixando de ser autossuficientes. Teoricamente, esse novo momento é de encurtamento das distâncias e de aproximação. Então, se eu tenho um ambiente social em que não existe disparidade socioeconômica, o uso dessa tecnologia, o uso dessa informação, dessa comunicação, parece que é promissor e possui um potencial fantástico. Só que a globalização, ela é contraditória. O que a gente sabe é que, na realidade, alguns países e algumas áreas do planeta, elas são excluídas desse processo. O que a gente tem é a presente situação de exclusão social. Países como o Brasil, em que eu tenho a exclusão, por exemplo, digital, ela deve ser considerada ao pensar no uso de novas tecnologias para que elas não venham a se perpetuar uma exclusão. O que eu tenho também? Alguns termos, por exemplo, expressões como info-exclusão é uma expressão nova que já está sendo estudada, né? A gente estuda, fala isso na sala de aula, que seria definida por alguns pensadores como exclusão de oportunidade de acesso a essas novas tecnologias da comunicação e da informação. Então, isso existe. E, por exemplo, quando vocês gravam um programa, outras pessoas que estão em várias partes do Brasil, eles podem ter acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento, isso é um avanço grande. Mas a gente ainda percebe alguns lugares onde a internet não chega, onde os serviços públicos não chegam, a gente percebe essa exclusão.
Como você está comentando, justamente é um grande potencial, né? Se todas as condições ideais existissem, se não existisse essa disparidade de níveis socioeconômicos, por exemplo, né? Mas é o que a gente também observa outro aspecto que acho que é importante mencionar, justamente que às vezes essas tecnologias poderiam ser um potencial para um mundo melhor, elas também são usadas por agentes criminosos mesmo, né? O crime organizado, às vezes, se utiliza dessas tecnologias, desse ambiente de um mundo sem fronteiras, em que você tem uma comunicação mais facilitada, justamente para usar esses recursos para propagar, por exemplo, o crime, a violência, a tensão, até mesmo os crimes de ódio mesmo, às vezes, se utilizam, por exemplo, da internet para se propagar, né? É uma faca de dois gumes, parece, né, professora?
Na verdade, até o crime organizado, ele se globalizou e vai se transformar em uma das principais forças econômicas também armadas do mundo. Hoje existem grandes fluxos de mercado de tráfico de drogas, como a cocaína, a heroína, né? De armas de fogo, de produtos falsificados, de recursos naturais roubados e de pessoas vítimas, por exemplo, de tráfico para fins de exploração sexual, de trabalho forçado, bem como contrabando de migrantes, da pirataria, dos cybercrimes. Então a gente tem uma leva desse tipo de crime que acabou, de fato, se globalizando. Se tornou global e eu creio que essas respostas nacionais isoladas, elas não são adequadas. Por que elas não vão ser adequadas? Porque elas vão deslocar um problema de um país para o outro. Então, as respostas, elas precisam ser respostas globais. Houve uma convenção, chamada Convenção de Palermo, no ano de 2000. Ela foi criada justamente na tentativa de gerar essa resposta internacional a essas ameaças transnacionais. Mas, muitas vezes, muitos países, na verdade, eles acabam negligenciando.
Tá certo. Então, realmente, é necessário pensar, né? Se o crime está globalizado, justamente é até contraditório, como a senhora mesmo colocou, né? Que as soluções sejam locais, né? Usar o outro potencial, né, dessa globalização para a gente poder enfrentar esses problemas. Agora, professora, voltando ao que a gente está discutindo, a senhora falou aí que é justamente um tema muito atual. Muitos alunos, às vezes, até já ficam chateados, já conhecem esse tema, mas, na verdade, é um tema super importante que é necessário se aprofundar, né? Que dica a senhora pode deixar aí pro seu aluno, pro aluno que está ouvindo esse programa, que quer se aprofundar um pouco mais nesse tema, que relações ele pode fazer com outras discussões, o que estudar em relação à globalização?
Pois é, a globalização no Enem é um daqueles temas que com certeza surgem na prova, né? Muitas vezes o candidato ele nem percebe. Quem estuda a globalização esperando uma pergunta assim direta, por exemplo, quais os efeitos da globalização? Vai sair da prova frustrado. Por quê? Porque ele vem com outros conceitos principais, podem aparecer mesclados com outras questões, inclusive com outras matérias além da geografia, como o próprio português, a história.
E existem fenômenos aí que a senhora pode ressaltar, por exemplo, essa questão das leis trabalhistas, a gente está passando por essa mudança, né, aqui no Brasil, então de repente é uma relação que o aluno pode fazer, né?
Exatamente, então a gente não pode pensar a globalização de uma forma isolada, porque a globalização é justamente a questão dessa interação, então é um tema que ele estará relacionado a diversos outros temas.
Tá certo, professora Érica Negrão, alguma dica final, alguma mensagem final para os seus alunos?
Assim, eu acho que uma outra opção importante é o que envolve a críticas, né, relacionadas à globalização, como nós fizemos, tentamos falar de algumas delas, isso costuma muito ser cobrado pela banca examinadora. Por exemplo, os professores que elaboram a prova do Enem, não que eles sejam contra ou a favor da globalização, mas eles querem saber se você está por dentro ou não do debate, tá? Bem como avaliar a tua capacidade de compreender criticamente esse processo.
Importante leitura, inclusive, né, e saber ter uma leitura crítica e saber colocar a sua opinião, de repente, numa prova de redação, nas próprias questões que são propostas lá na parte objetiva da prova, né?
Exatamente, até porque a globalização em si ela é um tema muito polêmico. Para algumas pessoas é um caminho do amanhã radioso, mas para outras é uma forma que o capitalismo está ali para se expandir e se reciclar para manter a sua dominação. Então, não falta também gente que pense que a gente não está tão globalizado assim. Então, como ela é contraditória, como nós já falamos anteriormente, é um tema que com certeza vai estar no vestibular.
Tá certo, professora Érica Negrão, muito obrigado pela sua participação nesse programa, muito obrigado pelos esclarecimentos e por divulgar conhecimento com a gente. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA na Madrugada fica por aqui. Até o próximo sábado, à meia-noite. Você pode também conferir esse programa nos horários alternativos. No sábado, às 3 horas da tarde, no domingo, às 9 horas da noite e na segunda, às 7 horas da noite. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Karen Alcântara. Gravação e montagem, Genar Silva. Supervisão e edição de Sandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Aura Cristina Costa. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.